Eu penso que já não virá mais ninguém. A palestra estava marcada para 1 hora. Eu peço imensa desculpa, houve aqui uma confusão interna que fez com que só pudéssemos começar a 1:30 porque a sala estava ocupada. E também houve aqui outro contratempo que conseguimos resolver, é que o ano passado nós fizemos a palestra noutra área da Assembleia e foi-me dito que a entrada era livre e este ano ninguém me fez referência ao facto de ser na sala do Senado, foi só a semana passada, à última hora, que me disseram que era nesta sala, portanto que havia mais condicionalismo para entrar, mas pronto, conseguimos resolver, então cá é o que importa. Eu não sei aqui de quem é que está aqui, que é da Assembleia mesmo, porque há pessoas que estão de fora da Assembleia mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. O resto são todas pessoas de fora, aqui colegas. Muito bem. Há aqui pessoas que já ouviram falar da cura reconectiva. Eu não sei se as pessoas que estão aqui, que são da Assembleia, têm alguma noção, já ouviram falar, têm algum conhecimento. Não, ninguém, não sabem. Sim? Ok. Teve cá no ano passado? Na palestra do ano passado? Não, atrás. Não? Okay. A cura reconectiva, em primeiro lugar, vou-me apresentar. O meu nome é Dora Martínez Pinto. Eu fui, durante muito tempo, trabalhei em áreas completamente diferentes, nomeadamente em bancos e em empresas financeiras, até chegar aqui. E neste momento dedico-me 90% da minha vida a este trabalho, que é um trabalho muito compensador, e tenho muito um grande prazer por estar aqui convosco, até por estar nesta casa e por ter tido a possibilidade de vir aqui. Esta casa é um centro nevrálgico e eu acho que é mesmo um local excelente, sobretudo esta sala, porque estamos próximos do plenário, para trazer um bocado destas frequências reconectivas e quem sabe deixar aqui um bocadinho de luz e boas energias nesta casa. E eu ia-vos pedir, porque me é grato estar aqui e porque eu acho que nada é por acaso, ia-vos pedir que durante 2 minutos fizéssemos uma mini meditação e que enviássemos para todas as pessoas que trabalham nesta casa, sobretudo as pessoas que têm responsabilidades políticas e decisórias, enviarmos um pouco de luz e de amor e tentarmos, assim, de alguma forma, contribuir para que uma semente seja aqui plantada. Pode ser? Então, vou-vos pedir que fechem os olhos e que respirem fundo. E que sintam o vosso centro cardíaco. Sintam o vosso coração a bater. Sintam o vosso coração a abrir-se em ondas de amor. E expandam essa sensação primeiro às pessoas que estão mais próximas, depois vejam essa sensação expandir-se nesta sala. Depois para o plenário. Envolvam todas as pessoas, todos os deputados, todos os governantes, nessa sensação expandida de amor. Visualizem uma luz a tocar-lhes também no coração e vejam essa luz expandir-se para todo este edifício, envolvendo este edifício e todos os que nele trabalham. peçam a inteligência de superior. Ao Criador, que conceda a todas estas pessoas discernimento, inteligência e compaixão, para que tomem a cada dia as decisões mais favoráveis à evolução individual e coletiva deste país. Para que possamos emanar do país para o mundo a nossa luz, a nossa semente, a nossa contribuição evolutiva para um mundo melhor. E ao mesmo tempo agradecemos a todas as pessoas que aqui trabalham. Tudo o que elas fazem, porque cada um faz melhor que sabe em cada momento. Reconhecemos o esforço, somos gratos pelo esforço. E perdoamos o que houver a perdoar. Em nós e nos outros. Namastê. Obrigada. A cura reconectiva é o quê? A cura reconectiva, na verdade, é um agente transformador que veio ao planeta e que está no planeta muito recentemente. Eu não sei delimitar no tempo o que é recentemente, mas é um recente. Que tem vindo a evoluir, pelo menos nos últimos 20 anos, de uma forma bastante consistente. São novas frequências, uma banda de novas frequências evolutivas que contém energia, luz e informação. E que chegam num momento de grande transformação ao nosso planeta. Um momento que está previsto há muitos anos, que já foi previsto há muitos anos, todos vocês com certeza já ouviram falar do calendário Maia. O calendário Maia cumpre um ciclo que eventualmente será concluído no passado ano de 2012. É um período em que nós saímos de uma era que os Vedas chamam de Kali Yuga, que é a idade das trevas, ou a idade do ferro, para a Idade do Ouro, que é um tempo de grande transformação espiritual, de consciência, e que nós já estamos a trilhar. E que foi não só falado pelos maias, como também pelos índios Hopi e por outras culturas, por vários manuscritos e mais recentemente, creio que no ano de 73 foi quando foi lançado um livro muito importante para este trabalho, que se chama As Chaves de Enoch, que é o livro do conhecimento, que foi escrito por um cientista que se chama J.J. Hertak, J.J. Hertak, que fez uma espécie de. Ele foi levado, aliás, foi levado a fazer uma viagem onde se encontrou com seres celestiais que lhe passaram este manuscrito das Chaves de Enoch. Mais ou menos no mesmo ano, Lee Carroll, que é o canal de Kryon, escreveu também e recebeu uma mensagem dizendo que novas frequências iriam surgir no planeta e que estas frequências iriam fazer parte de uma grande mudança na humanidade. E é uma mudança que se faz não apenas a nível espiritual, mas a nível estrutural, a nível orgânico, uma vez que uma das funções da informação que é contida nestas frequências evolutivas é a reestruturação celular, porque nós estamos num período de mudança e nós não podemos mudar se não mudarmos também celularmente. Estamos a viver tempos de expansão do próprio tempo. O tempo é a quarta dimensão, é uma dimensão que está a ser acelerada. Todos nós, de alguma forma, sentimos que o tempo está acelerado, que, de facto, quase que precisamos de mais 24 horas por dia para fazer tudo o que precisamos. Enfim, é uma sensação que todos nós temos no coletivo e que corresponde a um dado que é real. Nós estamos a entrar nesta dimensão de uma forma muito mais acelerada, por vários motivos, porque é a própria estrutura do universo, isto são dados científicos, que há mudanças que se verificam ciclicamente, não é? no circuito do planetário, no próprio sistema solar em que nós estamos envolvidos, enfim, e que nos alteram naturalmente. E, portanto, tudo isto, de alguma forma, vem-nos apontar para um caminho, um paradigma que está a ser alterado e que todos nós vivenciamos de alguma maneira, quer politicamente, quer economicamente, quer do ponto de vista das relações, nós experienciamos que as coisas estão a mudar. Podemos não saber como, umas pessoas podem estar mais atentas do que outras, podem ter mais uma sensação mais objetiva do que outras, mas o facto é que estes tempos estão a acontecer e não é por acaso. Há um processo do próprio universo que é evolutivo e nós somos agentes do universo, portanto, trabalhamos com e para ele. O universo precisa de nós para evoluir e nós precisamos de evoluir para acompanhar a evolução do universo. Portanto, há aqui uma dinâmica que às vezes nos passa despercebida e que acredito que estas frequências que estão a chegar agora sejam precisamente a porta que se abre para nós conseguirmos ter não só um alinhamento maior com aquilo que está a acontecer, como connosco próprios, no sentido do nosso propósito de vida e do nosso empenhamento, vá lá, em redescobrirmos o ser que somos e vibrarmos com a luz que somos. Eu vou-vos ler uma passagem muito interessante que foi escrita por Greg Braden, não sei se conhecem. Ele é antropólogo, entre outras coisas, e tem dois livros bastante interessantes. Este é um deles, esta passagem que eu vou ler é de um desses livros. Ele estudou várias culturas, várias filosofias, tem uma vida muito, muito rica do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. E tem dois livros, um deles é muito importante, onde ele participa de uma forma muito, muito clara toda esta mudança que está a acontecer, inclusivamente do ponto de vista da energia que nós estamos a vivenciar. Esta citação que eu vos vou ler é de um livro que se chama Walking Between the Worlds, que é Caminhando Entre Dois Mundos. Eu não sei se está traduzido em português. Ele diz-nos que nós já nos apercebemos que o tempo está a acelerar e a expandir-se e que estamos num período de transição, ao qual chamamos a mudança, em inglês de shift, e que esta transição já tem sido anunciada de várias maneiras, como eu vos disse, quer pelos maias, pelos incas, pelos índios Hopi, por Edgar Cayce e por ambas as cabalas judaica e cristã. E ele define a mudança desta maneira. É uma época na história da Terra em que há uma nova vivência da consciência humana. A mudança, caracterizada pela convergência entre a diminuição do magnetismo planetário e o aumento da frequência planetária a um dado momento, constitui uma oportunidade excepcional para remodelar coletivamente a expressão da consciência humana. A mudança é o termo que se aplica ao processo segundo o qual a Terra acelera através do decurso de mudanças evolutivas com a espécie humana voluntariamente conectada aos campos eletromagnéticos terrestres, pretendendo adaptar-se através de um processo de mudança celular. E, portanto, isto é um pouco aquilo que eu vos estava a referir. Nós estamos neste momento a fazer esta mudança, podemos fazê-la de uma forma consciente, responsável e voluntária, e através desta mudança consciente nós podemos renovar todo o nosso sistema celular de uma forma responsável. Aqui há uma particularidade nesta citação, que é a questão de nós estarmos voluntariamente conectados. O estar voluntariamente conectados implica que nós, em primeiro lugar, saibamos aquilo que está a acontecer, em segundo lugar, que saibamos que há uma forma de podermos contribuir para esta mudança e, em terceiro lugar, que não tenhamos medo da mudança. E muitas vezes esta é a parte mais difícil, porque nós queremos mudar, mas muitas vezes temos medo da mudança porque estamos muito dentro de áreas de conforto, mesmo que sejam zonas de conforto desconfortáveis, e, portanto, às vezes é difícil mudar. Ora, a cura reconectiva, o que vem fazer ao abrigo desta mudança é trazer estas frequências evolutivas que nos vão ajudar a fazer esta mudança de uma forma muito mais suave. Porque a cura reconectiva tem este espectro de luz e informação que permite que nós nos conectemos à nossa essência e que a partir do momento em que nos começamos a conectar à nossa essência, a vida começa a fluir de uma forma muito mais rápida e muito mais leve. Não é que os problemas desapareçam, não é que as questões do dia-a-dia deixem de existir, elas existem, mas nós estamos presentes de uma forma diferente. E o que acontece quando estas mudanças se dão interiormente é que, ao fazermos uma mudança na percepção do nosso mundo, essa mudança vai igualmente fazer com que tudo o que esteja à nossa volta, desde as nossas relações, desde profissionais, emocionais, tudo obedeça também a uma redefinição, porque nós conectando-nos connosco, o que acontece é que muitos dos problemas que carregamos a nível emocional, alguns medos, alguns bloqueios, algumas resistências, começam a dissipar-se, porque à medida que a luz entra e circula dentro de nós, tudo aquilo que é mais denso deixa de ter onde se agarrar. E, portanto, nós conseguimos, de facto, gerir a nossa vida de uma forma muito mais leve. Inclusivamente, isto ajuda-nos, do ponto de vista físico, sem dúvida, que nos traz melhorias de várias circunstâncias, que muitas vezes são transtornos de saúde devidos à vida que levamos, a questões emocionais, e tudo isto se dilui. Na verdade, o que a cura reconectiva faz, e isto é particularmente importante, é que não cura a doença, mas cura a pessoa. Porque, como muitos de nós com certeza sabemos, a maior parte das doenças são do foro psicoemocional, o que quer dizer que o que nós vemos como doença são sintomas de algo que está desequilibrado, que não está harmonizado dentro de nós, que nós não manifestamos de uma forma objetiva, que muitas vezes nem temos, se calhar, consciência do que é que se passa, mas o nosso corpo assimila, porque tem todo este sistema de assimilação e de somatização. Ora, quando começamos a trabalhar através da cura reconectiva, o que vemos de facto é que ela nos traz um equilíbrio, é um retorno ao equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual e a outros níveis também. Porque nós, o que acontece na verdade durante uma ação de cura reconectiva é que nós entramos num plano que é um plano. Por exemplo, este autor chama de Zero Point Field, outros chamam de campo akáshico, outros chamam da matriz, outros chamam simplesmente do campo. Seja o que for, é um campo e é um plano onde nós temos a informação daquilo que é a nossa matriz, daquilo que é originalmente o nosso ser, a nossa essência. E vamos buscar essa informação e trazemos de volta essa informação. E essa informação vai reescrever-se a nível celular, até porque a nossa memória é celular e, portanto, o que vai acontecer é que vai haver uma reescrita a nível celular, uma alteração do nosso ADN que vai fazer com que a mudança se opere. Começa a nível emocional, acima de tudo, mas também há casos de curas quase imediatas de problemas físicos, porque a pessoa está receptiva e está disponível naquele momento. Isto também é um dado muito importante neste processo, é que o processo é tão mais intenso e tão mais transformador, consoante a disponibilidade que a pessoa tem para receber a cura que precisa naquele momento. E a cura que precisa naquele momento pode não ser exatamente o que a pessoa quer, mas é aquilo que o universo sabiamente sabe que nós precisamos Nem sempre o que nós queremos é aquilo que nós precisamos. Aqui, todos nós temos o nosso ego, faz parte, é um instrumento que a nossa mente utiliza, que faz falta, mas que muitas vezes é sabotador e é ilusório, cria-nos condições e perspectivas ilusórias. E é isso que faz com que, por vezes, estejamos divergentes daquilo que é o nosso alinhamento e daquilo que é realmente o que nós precisamos para fazermos o nosso percurso evolutivo e para chegarmos a bom porto, para trilharmos o propósito da nossa vida. Ora, as frequências reconectivas trazem-nos esta visão mais alargada de que aquilo que nós precisamos é algo que o universo sabe e é algo que nos vai ser dado através desta inteligência autónoma que opera através de nós para a pessoa que está connosco. Como é que isto acontece? É difícil explicar. Temos várias teorias, temos vários conceitos. Não existem respostas objetivas, apesar de cada vez mais as frequências reconectivas e esta prática estar a ser estudada e investigada em várias partes do mundo, por cientistas e em hospitais. Mas a verdade é que não há uma resposta única a dizer, ah, é assim que acontece. Nós sabemos que acontece. Nós sabemos que, por alguma razão, quando nós somos ativados neste trabalho, quando estamos em contato com estas frequências, as curas se dão e esta transformação dá-se e opera-se através de nós. A forma como o faz, muitas vezes não é importante. Eu percebo que, se calhar, para mentes mais analíticas, é importante ter respostas racionais e objetivas. Mas se nós conseguimos aceitar que, independentemente de nós sabermos como é que as coisas operam, elas operam e que os resultados são visíveis, se calhar também já estamos, de alguma forma, a manifestar uma abertura interior que não passa pelo intelecto, mas que nos abre à intuição e à aceitação do modus operandi que é do universo, que nos passa à margem, mas que, enfim, mas que nós sabemos que existe e que trabalha e que funciona. Eu vejo isto um pouco grosso modo. Eu sei conduzir um carro, mas não sei construir um carro. Não faço ideia do que é um motor de combustão, não sei quais são os princípios ativos que fazem com que o carro trabalhe, não me interessa, mas sei utilizar o aparelho. E no fundo, é assim que eu vejo isto. É como se isto fosse um instrumento que eu sei utilizar, que as pessoas que fazem este trabalho utilizam, independentemente de saberem como é que funciona. A cura reconectiva surgiu, enfim, deste modo assim e com este nome, há cerca de 20 anos, até pela mão de um médico chamado Eric Pearl, que escreveu este livro, A Reconexão, que eu desde já sugiro que leiam, que é muito interessante. Ele era um médico quiroprático, trabalhava em Los Angeles e trabalhou durante 12 anos nesta prática, até era um médico bastante bem-sucedido no seu trabalho. E um dia percebeu, que algo diferente estava a acontecer. E aconteceu nesse sentido. Ele, antes destes acontecimentos começarem a acontecer, ele teve um encontro com uma alegada cigana, que lhe falou de um livro chamado As Chaves de Enoch, que eu mencionei há pouco, que referia um trabalho importantíssimo de alinhamento axiatonal, que era fundamental para quem trabalhava com cura. Ele sujeitou-se a este processo, que veio chamar-se a reconexão, e a partir daí as suas habilidades de cura começaram a transformar-se. Para além da quiropraxia, ele começou a trabalhar só com energia. As pessoas começaram a relatar curas através da energia que ele utilizava, começaram a dizer que sentiam que estavam a ser tocadas, que sentiam que havia presenças na sala, que sentiam que algo estava a acontecer, mesmo quando ele não estava a tocar nas pessoas. E ele, que não sabia, ele percebeu que estava a canalizar qualquer coisa, houve vários acontecimentos na vida dele que começaram a apontar para algo muito transformador e grandioso que lhe estava a acontecer, e ele começou a ir atrás de respostas. E começou a contactar várias pessoas dentro destas áreas das curas alternativas, e pessoas conceituadas como Deepak Chopra e outras, para ver se conseguia chegar a alguma conclusão. Não há uma conclusão, como eu vos disse há bocado, mas o que resultou deste processo de busca dele, para além deste livro, foram vários estudos científicos que foram feitos e que estão compilados neste livro, que é de um cientista russo chamado Konstantin Korotkov, que se chama The Science Confirms Reconnective Healing. Não há ainda tradução em português. E este livro traz-nos uma série de informação científica para quem gosta mais destas áreas e tem. Eu pessoalmente confesso que não tenho grande apetência, são muitos gráficos, há aqui alguns conceitos explícitos, mas há muitos gráficos, muitos estudos que eu não entendo. Mas que realmente que vem confirmar que há uma ação destas frequências sobre as pessoas que é altamente transformadora do ponto de vista do ADN e da renovação dos estados morais, emocionais, etc. Ora, tudo isto serve para que nós compreendamos que, independentemente de ter sido o Eric que recebeu estas frequências, que eu acredito que não terá sido simplesmente ele, porque a avaliar por aquilo que não sei se conhecem a teoria do centésimo macaco, o que acontece é que a informação quando chega, a informação está de alguma forma no inconsciente coletivo e quando chega a várias pessoas que têm acesso à informação e há umas que pegam nela e fazem qualquer coisa e há outras que a recebem que não fazem nada ou que nem sequer intuitivamente percebem que têm que trabalhar de alguma forma a informação que chegou. O que é facto é que esta informação chegou-lhe a ele de uma forma bastante explícita e que ele pegou nisto e fez qualquer coisa. E o que ele fez, para além do entendimento e depois de perceber que isto era muito mais do que aquilo que ele inicialmente pensava, porque ao longo das suas sessões de cura ele foi recebendo várias mensagens canalizadas por vários pacientes seus que lhe disseram que, de acordo com aquilo que tinha sido previsto por J.J. Hertag e por Lee Carroll, de facto, estas frequências estavam a chegar para trazer uma grande transformação a este planeta, que era uma informação de luz que ele deveria difundir e que ele tinha sido, de alguma forma, selecionado devido às suas competências pessoais, que eu, conhecendo o Eric, sei que dificilmente outra pessoa poderia sujeitar-se a este trabalho. Ou se calhar é preciso mais uma pessoa exatamente com estas qualidades que ele tem para ser tão proativo e levar este trabalho pelo mundo inteiro. O Eric dedica a sua vida, deixou completamente a quiropraxia e dedica a sua vida a este trabalho. E nos últimos 20 anos, o trabalho dele é, como ele diz, ele deixa a mobília, a casa, como é que ele diz? A minha casa pertence à minha mobília porque eu vivo nos aviões. E de facto ele vive nos aviões e está 9 meses por ano a andar de um país para o outro, de um continente para o outro, a levar este trabalho, a difundir este trabalho que acreditamos que é o futuro da medicina, de alguma forma, num sentido em que a medicina está também a ser revolucionada por todas as terapias alternativas e por estas frequências que estão a surgir, e de alguma forma vai ter que ser reestruturada para expandir-se também para um pouco para estas áreas, e que já começa a estar, para estas áreas menos, digamos, científicas até agora. Ela é científica no sentido em que é suportada pela física nuclear e pela física quântica, portanto, tudo o que se passa durante as sessões de cura recognitiva, a transmissão destas frequências que nos usam a nós, praticantes ou facilitadores, como torres de emissão, está suportado de facto pela física quântica. O que ainda não está é validada pela chamada ciência tradicional, e enquanto não estiver, se calhar não vai ser incorporada, enfim, de uma forma mais pública ou mais institucional. Mas a seu tempo as coisas viram, e eu tenho a certeza que isto é apenas uma porta que se abriu e que de futuro nós vamos trabalhar com esta ciência de o que se chama já medicina de informação. Há muita literatura que fala sobre medicina vibracional, medicina de informação, feita, muitos artigos escritos por cientistas que estão dedicados, de facto, a entender isto como algo de novo, que traz um contributo muito válido para a humanidade. E acredito que no futuro nós vamos ter isto institucionalizado. Por enquanto, o nosso trabalho é divulgar esta forma de cura. E, enfim, e de alguma maneira fazer com que as pessoas que entram em contato connosco sejam, se emancipem na sua individualidade e se reconectem a si, porque na verdade toda esta mudança que está a acontecer no planeta não é só uma mudança que nos vai, enfim, atirar para um novo nível espiritual do nosso ser, é uma mudança que nos permite ir aos poucos entrando em contato com aquilo que nós somos e ligamos ao nosso propósito de vida. A verdade é que as nossas vidas, a forma como nós construímos os nossos sistemas e como construímos a nossa sociedade, é extremamente limitador para nós, para o nosso elemento, para a concretização daquilo que nós somos como seres humanos. Nós, como seres humanos, somos todos mestres de nós próprios, todos nós temos um elemento, todos nós temos uma vocação, todos nós temos artes, habilidades que viemos para vivenciar e para partilhar com os outros. E muitos de vocês, com certeza, sentem que não é isto que está a acontecer. Não é isto. Vivemos ainda de uma forma triste a nossa expressão humana. Vivemos muito condicionados por sistemas monetários que criamos, por bloqueios, por resistências, por emoções que nos vampirizam de alguma maneira e não nos permitimos ser a luz que viemos para ser. Não permitimos-nos ser e não permitimos aos outros ser. Porque se nós não nos aceitamos, se não vivenciamos a nossa luz, vamos ter muita dificuldade de aceitar e vivenciar a luz dos outros. Porque somos humanos, não é? E muitas vezes sentimos inveja, sentimos ciúmes, sentimos instabilidade, sentimos insegurança, sentimos frustração. Mas isto só tem uma causa. Tudo o que nós possamos sentir e que apelidamos de negativo, que é uma dualidade, não sei se é negativo, se calhar é algo que nós temos mesmo que vivenciar, ajuda-nos a olhar para nós e a perceber: sim, eu sinto isto, eu aceito que sinto isto, não há nada de mal, somos todos humanos. Agora, o porquê que eu sinto isto e o que é que eu posso fazer para deixar de sentir? O porquê eu sinto, eu penso que a resposta é muito clara. Nós sentimos isso porque não vivemos a nossa essência, não vivemos alinhados com a nossa luz, com o nosso propósito, com aquilo que viemos para ser e partilhar. Portanto, vivemos profissões muitas vezes que não gostamos, mas temos que. Porque temos uma série de temos que na nossa cabeça, não nos abrimos ao que é novo, não nos permitimos expandir, não nos permitimos fazer as opções que sabemos que são salutares e harmónicas para nós e vamos condicionando e sabotando. E tudo isto vai ficando cá dentro. E vai ficando cá dentro e expressa-se de várias maneiras. A última maneira, e a mais dramática, são as doenças. Mas para antes das doenças como nós as conhecemos, existem outras doenças, que são as doenças da alma. É a desmotivação, é o mau humor, é a frustração, é a limitação, é a fragilidade, é a insegurança, enfim. Tudo isto são aspectos que nós não podemos desconsiderar e não nos podemos formatar ao que nos é exigido pelos que estão à nossa volta e não podemos negar aquilo que estamos a sentir, porque se entramos em processo de negação e de recusa de ver as coisas como elas são, só vamos agravar o processo. Portanto, aqui, toda esta informação nova que está a chegar através das frequências de cura e através que estão ligados também a processos de inteligência emocional, servem precisamente para nós fazemos reperspectivamos a nossa vida e tentamos reestruturar a nossa vida de forma a que ela seja harmónica, simples e que nos possa fazer feliz, porque em última análise é para isso que nós estamos aqui neste planeta. É para encontrarmos a nossa luz, para nos expressarmos e para sermos felizes. E quem disser o contrário, lamento, mas está-vos a mentir. Eu não acredito que a inteligência divina que nos criou nos pusesse nesta vida para nos ver a sofrer ou para nos ver infelizes. Tudo o que nós vemos exteriormente são criações de nossa sociedade, a forma como ela está criada aos outros são emanações nossas. Portanto, se nós queremos realmente mudar e queremos que o mundo mude, só podemos começar por nós, não há outra forma. Gandhi dizia: se é a mudança que queres ver no mundo. E de facto começa sempre, é de dentro para fora. É um processo, às vezes doloroso. Eu passei por um processo muito doloroso até me encontrar. Muitos de vós, com certeza, passaram por processos muito dolorosos, ou estarão ainda a passar. A esperança é que não há nada que que seja eterno, não é? E como diz o ditado, não há bem, bem. Eu não gosto deste ditado porque ele diz que não há bem que nunca acabe, que eu acho que o bem pode nunca acabar. Mas tudo o que é temporário, as dores, tudo isto passa. E passa com a nossa ajuda, com a nossa consciência que nós temos sobre as coisas e com a nossa ação direta e responsável. Nós temos que utilizar o nosso poder pessoal de uma forma construtiva. Não é só para fazer opções no dia a dia, é fazer opções de higiene pessoal. Eu há pouco tempo estava a ler um autor que dizia que se nós de manhã tivéssemos o mesmo cuidado com o nosso conforto, a nossa harmonia espiritual e emocional, como temos de nos levantar, tomar banho, perfumar-nos, ficarmos todas giras, os batons, os perfumes, tudo isso. Se tivéssemos o mesmo tipo de ação, do ponto de vista emocional e espiritual, os dias corriam muito melhor, a sociedade era muito mais harmónica. Portanto, o que nos é pedido nestes tempos de mudança é que tenhamos este olhar sobre nós. Não é um olhar egoico, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de um amor que devemos sentir por nós e o cuidado que devemos ter connosco. E isso implica sabermos recorrer àquilo que está disponível em cada momento, àquilo que o universo nos dá, para podermos fazer esta caminhada. E a proposta que eu vos faço é através da cura reconectiva, que eu tenho visto por experiência profissional, tenho outros colegas aqui, que tem ajudado a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas no mundo inteiro. Esta cura está a ser levada a todo o mundo. Já neste momento há cerca de 80 mil pessoas que trabalham com a cura reconectiva, que são praticantes, e através delas milhões de pessoas já tiveram as suas sessões, já foram reconectadas e estão a vivenciar vidas diferentes. E garanto-vos que há sempre mudanças. As mudanças podem não ser imediatas, podem ser mudanças que vão operando, porque uma das características destas frequências é que têm um contínuo evolutivo de luz e informação e energia, o que quer dizer que este contínuo, como o próprio nome indica, é algo que se prolonga para além das sessões. Nós, durante as sessões, ativamos um processo naquela pessoa e esse processo vai se desenvolvendo. Pode ter mais intensidade nos primeiros momentos ou não, não é nada linear, porque cada pessoa é um ser único, com uma história única, com uma experiência única a vivenciar. Mas é um processo que se vai fazendo e muitas transformações são trazidas por este processo. Em termos práticos, a cura reconectiva é algo muito simples. Está completamente para além da técnica, não é uma terapia e não é um tratamento. É uma modalidade de cura muito transformadora. É, mais do que isso, é um processo que se vai operando, que opera a nível emocional, físico e espiritual, mas que integra a evolução do próprio ser, integra a nossa essência e conecta-nos ao universo. A partir do momento em que nós estamos conectados connosco, estamos conectados há um universo e fluímos com ele. É um processo extremamente simples. Nós simplesmente canalizamos estas frequências e estamos em presença. Nós não somos os curadores, somos instrumentos, somos catalisadores de um processo que é vosso, que é de cada pessoa que se dirige a nós. Mas a cura, em última análise, é um pacto estabelecido entre a pessoa e o universo. A pessoa determina quando é que é o momento para a sua mudança. E o universo dá-lhe aquilo que ela precisa naquele momento evolutivo para prosseguir o seu caminho. E cada caminho é diferente, não nos podemos comparar aos outros. Há pessoas que têm exatamente os mesmos sintomas, ou outra doença, ou do ponto de vista emocional ou psicológico, e que têm mudanças e transformações ou que completamente diferentes. Porque a questão não é quem catalisa as frequências, a questão não são as frequências, a questão é. Realmente nós somos seres únicos. E como seres únicos que somos, que vimos para cumprir um determinado papel, seja ele qual for, e inclusivamente trazemos registros connosco, provavelmente de outras vidas, de outras experiências. Portanto, temos um papel muito singular e muito único, e apesar de sermos todos filhos da mesma consciência divina, somos manifestações independentes, portanto, cada um vem cumprir algo. E é este algo que a cura cognitiva vos pode ajudar a encontrar dentro de vós e para vós. Queria perguntar se há alguma questão que queiram pôr sobre o que eu acabei de dizer. Até agora perceberam? Estão entendido? Bom, há dois processos reconectivos que usam exatamente as mesmas frequências, mas que são processos ligeiramente diferentes. Um é a cura reconectiva propriamente dita e outra é a reconexão. A cura reconectiva, de uma forma simples, eu diria que a cura reconectiva é um processo de conexão interna e que a reconexão é um processo para quem quer ir mais além e fazer uma abertura maior ao divino ou ao universo, como queiram chamar. A cura reconectiva traz-nos este equilíbrio, este retorno ao equilíbrio que nós precisamos neste momento da nossa vida, confere-nos as mudanças que são propícias à nossa evolução neste plano, neste momento particular, e é um processo que pode ser feito mais do que uma vez na vida, apesar de nós inicialmente sugerirmos que sejam feitas apenas até 3 sessões, que tem demonstrado ser o suficiente para ativar o processo de cura individual, fazer 3 sessões, que não decidam ser as 3, é até 3, e que depois o processo se deixe desenrolar por si só. Eventualmente, se a pessoa necessitar, passado uns meses, passado um ano, de fazer mais 1 ou 2 sessões, depois virá. Mas a questão é esta: como não é um tratamento e não é uma terapia, mas uma ativação, não necessita de maneira nenhuma ter uma sequência como se fosse uma terapia no sentido em que nós habitualmente conhecemos, mensal, trimestral, o que seja. Não, é um processo muito livre e é um processo que nós canalizamos sem qualquer tipo de ritual e sem qualquer tipo de técnica. Porque os rituais, de uma forma geral, apesar de alguns serem bastante bonitos e valem pela beleza que têm e pela intenção que têm, mas muitas vezes o que acontece durante os rituais é que nós perdemos o sentido, a noção da nossa presença com aquele ser que está à nossa frente, que é a característica principal deste trabalho. É nós estarmos em presença com a pessoa que está connosco, em amor com a pessoa que está connosco e facilitar estas frequências. Nós somos utilizados por uma inteligência superior, somos levados a trabalhar do ponto de vista vibracional aquela pessoa, mas sem nos fixarmos no que a pessoa quer curar, sem nos fixarmos na doença, sem nos fixarmos em particularidade nenhuma, e é isso que pedimos à pessoa também, que venha sem expectativas e sem demandas, no sentido de estar receptivo ao que vier, porque se nós estamos muito focados em uma coisa em particular, podemos perder a visão de outras coisas que estão a acontecer e que estão a chegar, porque não estamos abertos a elas. Portanto, o que nós pedimos mesmo é uma grande receptividade, uma grande abertura intuitiva para receber o que o universo tem para nos dar e confiar que aquilo que nos vai ser dado é exatamente aquilo que nós precisamos de receber naquele momento. Okay? Estas sessões são feitas com intervalos que dependerão com certeza do caminho de cada um e eu habitualmente deixo sempre ao critério de quem recorre aquilo que sente que é o seu momento e aquilo que sente que é a sua capacidade de fazer este processo. Mas, de uma forma geral, eu aconselho que não sejam sessões muito afastadas, que façam com alguma proximidade, porque, do ponto de vista emocional e psicológico, o que eu vejo é que, se nós pegamos num processo, se nós temos uma decisão na nossa vida e dizer eu vou fazer este processo porque realmente quero sair de onde estou, ou quero aventurar-me, quero descobrir outras habilidades e potenciais meus, então eu vou agarrar neste processo e faço isto de uma forma rápida, 2, 3 semanas. Eu agarro neste processo e vivencio de uma maneira diferente do que se passar 1 mês ou 2 ou 3 que já perdi a ligação ao processo. Já fiz ali uma sessão, depois daqui 1 mês vou fazer outro, depois daqui 3 meses, depois entretanto fiz reiki, depois até fui fazer uma cura prânica, depois até fui fazer uma consulta de psicoterapia. E às tantas já nem sei onde estou, nem o que é que estou a trabalhar. Eu aconselho sempre que o que é para ser feito, que seja feito de uma forma objetiva, que demos ao processo que estamos a vivenciar a hipótese de trabalhar em nós e a hipótese de nós entrarmos em contato com ele e sentirmos aquilo que está a ser operado na nossa vida. Okay? Em relação à reconexão, que é o outro processo, que é a segunda parte deste processo, o processo da reconexão é um processo que o Eric se sujeitou e que é o tal processo que está falado neste livro, Chaves de Enoch, é um processo de religação a algo que nós viemos a perder ao longo do nosso percurso sobre este planeta. Nós inicialmente estávamos conectados a uma grelha, uma rede de meridianos planetários e que são reconhecidos como grelhas eletromagnéticas, e esses meridianos planetários, por sua vez, estão ligados a uma rede maior que liga todas as estrelas, que liga o universo. Portanto, todo o universo é gerido por esta malha, por esta rede harmónica. E nós, inicialmente, estávamos conectados a elas. Eu acredito que, por força do nosso percurso, se calhar de um desligar da nossa religiosidade íntima, não no sentido institucional, mas da nossa espiritualidade, da nossa visão mais teocêntrica, desligámos do divino, começámos a trilhar um percurso, se calhar, demasiado antropocêntrico, demasiado centrado na nossa parte cartesiana, no nosso racionalismo, e de alguma forma fomos desconectando desta ligação inicial. E isto fez com que, de alguma maneira, se calhar contribuiu este desligar para a forma como nós construímos as nossas sociedades, que é uma forma desarmónica, não é? Neste momento, fruto também desta necessidade de evolução e de equilíbrio planetário, nós estamos a sentir este apelo para nos reconectarmos, para fazermos esta viagem de retorno a casa, esta viagem de retorno à divindade, à criação, àquilo que é a nossa essência. E este processo da reconexão vem-nos trazer isto. É uma ativação, que é feita de uma forma metódica, não é um ritual propriamente, mas é um trabalho que é feito metodicamente sobre cada pessoa e que vai ativar toda a nossa rede daquilo que nós chamamos pontos e meridianos de acupuntura, mas que é muito mais do que isso, porque não são só os pontos de acupuntura e meridianos chineses como nós habitualmente os conhecemos, mas é uma rede muito mais vasta, axiatonal, que nós temos dentro de nós, que é por onde circula toda a energia que é aquilo que nos faz estarmos aqui, não é? E, portanto, essa rede axiatonal que nós dispomos é reconectada à rede axiatonal do planeta e do universo, e através toda esta malha nós recebemos mais luz e informação, em última análise, que é o que nós precisamos para fazermos a nossa regeneração e a nossa cura. Chama-se axiatonal, e esta palavra divide-se em duas coisas, axio e tonal. Axio é a estrutura, é como se fosse, aliás, a palavra eixo deriva daqui, é uma estrutura tubular, mas do ponto de vista energético, que canaliza toda a informação primordial para a manutenção e regeneração de tudo o que existe. E a partir dentro dessa estrutura tonal, refere-se à informação, seja em som, seja em luz, que vem através de toda esta estrutura e que nós recebemos para fazer esta ativação. A luz é um fator extremamente importante neste processo, porque é através da luz que a informação é canalizada. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso ADN vibra em luz e interage com a informação que recebe, quer das proteínas, quer das toxinas, quer das hormonas, quer da própria luz, interage com ela e reage, no sentido que se reescreve ou cumpre as funções segundo essa informação que está a receber destes dadores. Ora, a luz é importante no sentido em que, para além de veicular a informação, é fotorreparadora. Há um cientista alemão chamado Franz Popp que descobriu já há alguns anos que o que acontece, por exemplo, nos casos de cancro, é que as células não estão a receber esta luz. Porquê? Porque os elementos carcinogénicos o que fazem é precisamente bloquear a passagem da luz. Ou seja, ao bloquear a passagem da luz, não se pode dar a fotorreparação, que é uma função inata do nosso organismo, a fotorreparação. E, portanto, neste aspecto, a cura reconectiva, ao fazer o transporte desta luz ao veicular, esta luz, vem trazer uma resposta a muitas questões de saúde, porque, numa palavra, na verdade, toda a nossa doença, quando nós estamos doentes, o que os pesquisadores nos dizem é que, quando nós estamos doentes, os níveis de luz do nosso organismo diminuem drasticamente. Portanto, se estamos a receber mais luz, estamos a receber informação para a sua regeneração. E esta é uma das razões porque até vários casos de cancro, e alguns em grau quase terminal, conseguem ser curados ou quase curados, há recuperações bastante significativas, mas também vários casos de cura, através de um processo tão simples como este. Isto é fantástico. Parece quase magia, e é, de alguma forma, é uma magia que o universo nos está, é uma dádiva que o universo nos está a dar. Mas é real. É claro que podem perguntar, mas é 100%? Não, nada é 100%. As curas tradicionais também não são 100%, antes pelo contrário, não é? Mas são vários os casos que isto acontece e, como eu vos digo, não se trata tanto da forma como isto opera através de nós. Muitas vezes a doença é um caminho de transformação, é um caminho de descoberta. Muitas pessoas passam por processos de doença porque... Isto é terrível dizer, mas há uma escolha, às vezes, para isto. E é uma escolha que não é consciente, mas é uma escolha, às vezes, até missionária. Nós, ao passarmos por um processo de doença, muitas coisas mudam em nós e muitas coisas mudam à nossa volta. E a doença é sempre uma chamada de atenção para nós, como vos disse há pouco, para nós percebermos o que é que está por trás disto e como é que o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso mudar. E o que acontece é que, quando nós percebemos que há uma responsabilidade pessoal também na nossa cura, muitas vezes há um salto quântico qualificativo do nosso estado de saúde. Outras vezes a doença está ali para nos mostrar alguma coisa. E enquanto nós não percebemos o que é que a doença nos está a dar e o que é que nos está a mostrar, ela precisa de ficar ali por uns tempos. O que acontece, e que já tive experiências destas e outros colegas também, é que às vezes... Há casos de doenças que as pessoas vêm ter connosco, fazem as sessões e parece que nada muda. Mas há alguma coisa que fica ali subtilmente a trabalhar. E passados meses, que a pessoa até pode durante 6 meses, eu tive um caso de uma pessoa que ficou 7 meses sem que nada lhe acontecesse. Mas algo estava a trabalhar. E passados 7 meses, ela telefona-me e diz-me que percebeu o que é que lhe tinha acontecido, que percebeu a razão da doença. E, curiosamente, quando ela percebeu, houve uma abertura interna e tudo aquilo que estava ali a trabalhar subtilmente conseguiu manifestar-se e ela curou-se. E era uma doença grave. Portanto, isto só para vos dar um exemplo. Há outro exemplo no livro do Eric, que ele nos fala que é uma doença menos grave, mas que, curiosamente, e para mim faz todo o sentido e que prova muito daquilo que são as nossas reações à cura reconectiva, é que houve um senhor que tinha uma úlcera gástrica e foi fazer as 3 sessões de cura com o Eric e nada aconteceu, aparentemente. Nada aconteceu. Mas passados uns meses, liga ao Eric e diz que deixou de ter aquela úlcera, mas que ele não associava à cura reconectiva. Ele diz, eu deixei de ter a úlcera porque deixei de discutir com a minha mulher, deixei de me preocupar com os meus filhos, deixei de refilar com o meu patrão, sei lá, por todas estas razões. E o Eric disse, bom, mas é a cura que faz isto. Porque quando nós estamos sempre à espera do resultado imediato através da doença, mas como eu vos disse no início, se lembram, é que esta cura não cura a doença, cura a pessoa. E o que acontece é que toda esta informação que é passada vai ajudando nós, o nosso equilíbrio, e ajuda-nos a termos uma atitude, uma perspectiva diferente perante a vida. Deixamos de nos ralar tanto com certas coisas, sossegamos, perdemos certos medos, perdemos certas resistências. Este é o trabalho de fundo. E este trabalho de fundo, a seu tempo, vai nos dar a recuperação física. Ou não, dependendo, obviamente. Diga, queria fazer uma questão? Não? E é assim que a cura de facto funciona. Eu queria que vocês me dissessem se estão a perceber, se têm alguma questão a pôr. Já estamos quase a terminar. Se há alguma questão que querem pôr, particular, emocional, física, mental, não sei, qualquer questão, não? Não há questões. Bom, Então, vou-vos simplesmente falar aqui de umas experiências que foram feitas e que falam das frequências reconectivas como algo que, de alguma forma, também nos escapa ao controle neste sentido. Há uma experiência feita pelo William Tiller, que é um médico, um investigador destas frequências, que num dos seminários que foram feitos pelo Eric, fez uma medição da sala, uma medição dos raios gama da sala, e percebeu que mesmo antes dos seminários acontecerem, 2 ou 3 dias antes, a sala já estava condicionada, ou seja, estas frequências já tinham começado a trabalhar naquele contexto, naquele lugar, antes sequer do Érico ou da sua equipa chegar. E isto é muito interessante, porque de facto parece que há uma inteligência autónoma, divina, que sabe o que vai acontecer e prepara o cenário. E ele fez a seguinte medição, proporcionalmente, isto é em proporção. Imaginem que esta sala estava a 0 graus antes de ontem e que antes de eu chegar estava a 300 graus. A percentagem é mais ou menos esta. Ou seja, a concentração de raios gama na sala antes do evento era altíssima. E para aquilo acontecer, enfim, como imagina o que é passar de 0 para 300 graus. Teria que haver um aquecimento muito rápido. Basicamente é isto. A sala está condicionada e é isto que faz com que muitas vezes as pessoas, quando entram nas salas onde se está a passar ou seminários ou até palestras de cura cognitiva, eu ano passado, não foi nesta sala, foi num auditório, várias pessoas que durante a minha palestra começaram a ter imensos sintomas de que estavam a receber frequências. Não sei se algum de vocês aqui neste momento sente alguma coisa fisicamente ou não, mas houve várias pessoas no ano passado que sentiram e que me fez lembrar desta experiência. E de facto é verdade, nós enquanto estamos a trabalhar ou a falar destas frequências, há sempre pelo menos uma pessoa que sente alguma coisa diferente, mesmo que não saiba exatamente especificar como, mas desde dormência, tling, 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 ou uma pressão na cabeça, uma vibração mais intensa no corpo. Isto é muito, muito comum acontecer. Houve outra experiência que foi feita com ADN danificado, que foi feita através de um aparelho chamado espectrofotómetro. Então, esta experiência mostra-nos que o ADN, quando é danificado, tem uma capacidade autónoma de regeneração, que é lenta. E o que foi feito é, os cientistas experimentaram fazer a reparação do ADN através de outras formas de cura. Eu não sei se foi o Qigong, se foi Reiki, mas outras alternativas de cura. E o que perceberam é que o processo de recuperação dava-se, de facto, mas era mais lento do que o processo natural de regeneração do ADN. E quando fizeram com as frequências reconectivas, perceberam que o processo de regeneração era 3 vezes superior ao processo de regeneração autónomo do ADN. O que nos vem, de facto, dar esta confirmação. Há uma ação direta, rápida e fotorreparadora destas frequências no ADN a nível celular. E eles dizem que, de facto, estas experiências, todas as que têm sido feitas para comprovar a eficácia da cura cognitiva, levam-nos a crer que é uma medicina nova que está a acontecer, a medicina da informação, e que vai ter um impacto enorme nos anos vindouros sobre a forma como nós nos estruturamos, não só individualmente, mas coletivamente a nível social. E eu deixo-vos aqui esta mensagem de escolherem se querem fazer ou não parte deste processo de transformação. Obrigada. Eu pus a circular uma folha, não sei se. Sim? Já todas as pessoas preencheram, não é obrigatório, mas eu gostava de ficar com os vossos contactos. Eu não sei o que é que preferem. Se preferem que eu ponha ali naquela mesa e à medida que forem saindo, quem ainda não quem é que ainda não preencheu e quer preencher? Sim? Então são só duas pessoas. Posso passar aí para trás. Gostava também, já agora para acabar, aproveitar antes de expressarem. Eu sou facilitadora de cura reconectiva. Tenho ali o meu cartão e os meus bilhetes, se quiserem levar. Mas também sou promotora dos seminários. Nós vamos ter seminários de cura reconectiva este ano, em setembro, de 26 a 30 de setembro. Se algum de vós sente o apelo para fazer estes seminários e para trabalhar com isto, mesmo que seja... Há muitas pessoas que trabalham com a cura reconectiva no pós-laboral, como segunda opção. Se sentirem este apelo, se vos interessar, entrem em contato comigo, está bem? Obrigada.
É natural, eu, se calhar vou tentar setembro, está bem?
Sim, está bem. Sim, mas leva-me o contacto. Olha, obrigada por ter vindo. Obrigada. Olá.